dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. O apóstolo Pedro, falando deste mundo de escarnecedores, diz em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 11, diz que, visto que todas essas coisas vão ser assim desfeitas, porque vamos ter um mundo novo no futuro, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Queridos irmãos, devemos de viver em santo procedimento e piedade. Ora, como é que devemos ser vivendo em piedade? Existe um grande mal entendido acerca do que é ser piedoso. É um ares, uma maneira de pôr as mãos, uma maneira de parecer muito piedoso, parecer muito religioso, dizer o nome de Jesus Cristo e dizer paz, paz. O que é piedade? Queridos irmãos, hoje desejo de lhes dar um entendimento mais profundo do que é realmente a piedade. E o farei demonstrando por da Bíblia, mas explicando o significado primeiro e depois provando da Bíblia que esse é o significado da palavra piedade. E depois vamos ver onde a piedade se enquadra no processo do crescimento cristão. A palavra piedade na Bíblia, traduzida em português da palavra grega eusebeia, é traduzida em inglês, não usando a palavra inglesa para piedade, porque sim, existe uma palavra inglesa para piedade, mas é traduzida em inglês para uma palavra que diz, que significa ser semelhante a Deus. Ora, isso me fez pensar. O que é a piedade? Porque a palavra piedade, por si própria, tem, digamos assim, um entendimento, um parecer religioso, um amor a coisas religiosas, uma certa atitude santimonosa de ser uma aparência, digamos assim, que pode ser, em certos casos, artificial. Talvez uma posição, um olhar, uns ares. Então, piedade é simplesmente um parecer externo, ou é simplesmente ser amoroso, carinhoso. O que é ser piedoso? Pois, piedade é uma prática, é uma maneira de viver. Então, qual é a prática que Deus nos revela na Bíblia para sermos realmente, verdadeiramente, semelhantes a Deus? Ou, digamos, piedosos. Por isso, é importante analisarmos o significado e vermos se as nossas práticas estão de acordo com o significado bíblico. Ora, quando não sabemos e fazemos algo em ignorância, tudo bem. Deus fecha os olhos, pois foi feito em ignorância. Mas Deus espera que nós aprendamos e que nós venhamos a praticar piedade. E por isso, uma vez que aprendemos esta maneira de ser e de viver, temos que mudar. Por isso, uma vez mais, o que é piedade? Ora, na enciclopédia de Strong's, a palavra 2150, que se traduz da palavra grega Eusebeia, refere-se desta maneira: semelhança a Deus, sagrado, bem venerável, bem religioso. No dicionário de Barnes, a palavra significa uma tarefa ou responsabilidade que devemos a Deus. Perdão, no dicionário de Theas diz venerável respeito, piedade para com Deus, semelhança a Deus. O dicionário de Vine diz vem de Eusebeia, que significa bem, devotado, e demonstra uma piedade, característica de uma atitude para com Deus, que faz o que é agradável diante de Deus. Por isso, todos estes, digamos assim, dicionários, se referem à piedade como respeito, tarefa que devemos a Deus, atitude para com Deus, e que fazemos o que é agradável à vista de Deus, e semelhança a Deus. Mas é importante entendermos um bocadinho mais acerca de que Paulo, por exemplo, e Pedro referiam quando escreviam a palavra Eusebeia. O dicionário complementar da língua portuguesa de Augusto Moreno diz amor às coisas religiosas, religiosidade, devoção, compaixão, dó, misericórdia, ternura. O problema com esta definição, irmãos, é que é fácil pôr um entendimento incorreto, perdão, que pode ser posto simplesmente como uma coisa por fora, uma exibição, uma maneira que podia ser vista como hipocrítica, sem o verdadeiro significado interno dentro de nós. Por exemplo, nós podemos estar afetados da religião anterior ou antiga de onde viemos. Por exemplo, estamos afetados por uma tradição católica. E, por exemplo, a nossa entendimento, a nossa percepção do que é ser piedoso pode ser, digamos assim, desfocado por causa de onde viemos, por causa do entendimento católico. Igualmente, se temos um entendimento protestante ou evangélico, é possível que nós, sem reparar, sem qualquer má intenção, estejamos a trazer, a arrastar esse entendimento ou um entendimento incorreto, sem analisar cuidadosamente o que realmente quer dizer ser piedoso. E então isso, se é um entendimento incorreto que temos, torna-se um impedimento à nossa compreensão do verdadeiro significado e assim vai afetar a nossa prática e, na realidade, o nosso crescimento espiritual. E até pode causar uma separação e, ultimamente, pode causar não entrarmos no reino de Deus. Por isso, precisamos de estudar o significado mais profundo da palavra usada por Paulo, Eusebia, a qual foi traduzida por piedade em português, e em inglês como semelhante a Deus, pois este significado é importante, porque se não entendermos profundamente o que isso quer dizer, o verdadeiro significado pode estar diluído, enfraquecido ou completamente esquecido pela prática comum. Por isso, embora várias destas definições que eu mostrei não estão incorretas, não explicam suficientemente, na linguagem de hoje, o que devemos fazer para sermos pessoas com eusebia, com piedade. Existem outros dicionários, por exemplo, o dicionário da Oxford diz o seguinte: dedicação, fé, religião. Isto é, entre parênteses, religiosamente dedicado. A enciclopédia do Tesouros de Roget diz que é uma mentalidade religiosa, devotado, fidelidade, obediência às nossas tarefas, o servo leal, o servo crente, o leal. Ah, agora estamos a ver pontos importantes. Aqui vê-se que é uma dedicação, é uma devoção, é uma fidelidade, é uma lealdade que, está claro, sim, é um amor às coisas de Deus, é uma compaixão, uma dó, uma misericórdia, uma ternura, mas tem um significado mais significante e profundo. E por isso, se nós simplesmente estamos a ver piedade como compaixão, dó, misericórdia, ternura, temos, digamos assim, um entendimento que não é completo. E particularmente se a nossa experiência prévia era uma experiência católica, ou protestante, ou evangélica, pode ser que estejamos a arrastar o entendimento incorreto para dentro da Igreja de Deus por causa do nosso antigo hábito, que não é bíblico, como vamos ver daqui a pouco. E por isso a piedade torna-se uma forma incorreta, não bíblica. Em vez de tomar o significado real de fidelidade, lealdade, dedicação leal, fiel e devoção. Sim, é uma dedicação a Deus. É sim, é ser semelhante a Deus. Mas este é um significado que é dedicação aos nossos compromissos e à nossa palavra. Para sermos leais e fiéis, tal como Deus é leal e fiel. Assim, se não temos este entendimento, a palavra piedade pode simplesmente ter um significado externo de aparência religiosa, de maneirismos religiosos, que não têm nenhum valor para com Deus. É também preciso manter em mente, é também preciso pensar que os comentários e as enciclopédias do grego estão a dizer acerca de Eusebia, que dizem que é uma tarefa que devemos a Deus, uma atitude para com Deus, fazer o que é agradável à vista de Deus, semelhança a Deus. Por isso, está correto. Mas temos que ver isso no contexto de fidelidade, lealdade, dedicação, fiel e devoção a Deus. Ser fiel como Ele é. E assim, é uma tarefa que devemos a Ele, é uma atitude para com Deus, é fazer o que é agradável à vista de Deus. Por isso vemos que este entendimento mais profundo é vital, é vitalíssimo para entendermos realmente o que é ser piedoso. Por isso, pode-se concluir que a verdadeira piedade é uma dedicação, devoção, fidelidade, lealdade, tarefa que devemos a Deus. Uma atitude para com Deus, que fazemos o que é agradável à vista de Deus. Uma fidelidade, lealdade, como Deus é fiel a nós. Do dicionário novo do sétimo colegiato de Webster, extraímos um sumário que diz que piedade é demonstrar uma fidelidade às obrigações naturais, por exemplo, para com os nossos pais, uma obediência às nossas tarefas religiosas, devotado, e diz, finalmente, que piedade dá ênfase a uma fidelidade a obrigações consideradas como naturais e fundamentais e a cumprição ou guarda de tarefas determinadas por essa fidelidade. Eu vou somar isto de outra maneira. A piedade, sim, é uma dedicação. Uma fidelidade constante e rigorosa às obrigações e responsabilidades consideradas naturais e fundamentais para com Deus. E é o desempenho fiel dessas responsabilidades e ações que são necessárias por causa desta fidelidade, assim fazendo o que é agradável diante de Deus. Esta fidelidade e lealdade a compromissos é uma fidelidade semelhante à que Deus tem para conosco. Agora vamos provar isto da Bíblia, irmãos. E vejam comigo, começar isso em 1 Timóteo, capítulo 5. 1 Timóteo, capítulo 5. Versículo 3 e 4. Versículo 3 e 4. Honra as viúvas verdadeiramente viúvas. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade, Eusebia, para com a própria casa. E recompensar a seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. E vê-se, neste caso aqui, a explicar piedade, exercer piedade, é uma piedade, uma fidelidade às nossas obrigações e responsabilidades naturais para com a nossa família, para com os nossos pais, e desempenhar fielmente essas ações que são necessárias, desta maneira fazendo o que é agradável diante de Deus. Veja também no versículo 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, isto não demonstra esta fidelidade, lealdade para os seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior que o descrente. Aqui vemos como Paulo está a explicar, está a definir que piedade, é uma fidelidade àqueles que temos uma responsabilidade de ser fiéis. Piedade para com Deus é sermos fiéis às nossas responsabilidades para com Deus. E assim fazemos o que é agradável a Deus. Sim, é amor, é dó, é ternura em prática. E não é só em demonstração exterior. Não é só um parecer, mas é uma prática. Vejamos 1 Timóteo capítulo 4, versículo 6 a 9. Diz assim: expondo estas coisas aos irmãos, serás bons ministro de Jesus Cristo, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina os que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas e exercita-te pessoalmente na piedade. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida, do reino de Deus, da vida eterna, que agora é e da que há de ser. Promessa da vida para agora e para o futuro. Fiel esta palavra e digna de inteira aceitação. Por isso, a piedade é exercitar, praticar, ser fiel aos nossos compromissos diante de Deus. Exercita pessoalmente na piedade. Então, aonde é que a piedade se enquadra no processo do crescimento cristão? Ora, há uma outra referência que quero que tomem nota, que é do livro intitulado Uma Teologia Bíblica do Novo Testamento, por Roy B. Zook, publicado pela impressão Moody, que diz, entre aspas, Paulo viu Eusebia, piedade, como uma ponte entre a fé e as boas obras. As boas obras procedem da fé genuína. Ponto importante. A piedade é uma ponte entre a fé e as boas obras. É uma ponte entre estes dois. Em outras palavras, a fidelidade começa pela fé. O que é a fé? Fé é acreditar que Deus é fiel. Acreditar no que Deus diz. Deus é fiel, Ele não mente. E isso nos encoraja, nos instiga a completar as nossas obrigações e compromissos a Deus. A também sermos fiéis. Fazermos o que Deus quer que nós façamos. E por isso é o desempenho destas responsabilidades que são agradáveis diante de Deus. E por isso produz frutos, produz resultados. E esses resultados, esses frutos desse serviço dedicado a Deus, são obras, boas obras. Por isso, na verdade, é como se fosse uma progressão ou uma corrente de um para o outro, para o outro, para o outro, para o outro. E que estão ligados. De um lado desta corrente, ao outro lado da corrente, no meio, por Eusebia, fidelidade. Vamos então ver esta corrente, esta progressão de fé a boas obras. Isto está em 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1. Vamos começar a ler no versículo 5. 2 Pedro, capítulo 1. Vamos começar a ler no versículo 5. Bem, vamos começar a ler, digamos assim... por agora vamos ler no versículo 5. Vamos ver esta parte inicial um pouco mais tarde. Mas agora vejamos no versículo 5. Por isso, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé. Por isso começa na fé. Fé que vocês acreditam em Deus, porque Deus é fiel. Associai a virtude. O que é a virtude? Virtude é uma conduta com altos padrões de moralidade, de acordo com as normas de Deus. Isto é virtude. Conduta de moralidade, moral. Isto é virtude. Pois com a virtude, o conhecimento. Por isso estamos a ver esta, digamos assim, esta corrente, esta, digamos, esta progressão de fé a virtude. Virtude a conhecimento. O que é o conhecimento? A palavra de Deus, a Bíblia, queridos irmãos, é a fundação de todo o conhecimento, de toda a sabedoria, de toda a ciência verdadeira. É a Bíblia. E depois, com o conhecimento, o domínio próprio. Deus é fiel. Nós sabemos os padrões de Deus, de moralidade. E estudamos mais acerca disso. Conhecemos a palavra de Deus, temos sabedoria do que Deus diz para fazermos. Depois precisamos ter o domínio próprio. Domínio próprio de fazermos o que sabemos que temos que fazer. E domínio próprio, perseverança. Que é perseverar, perseverar quando é difícil. Mesmo que seja contra a nossa vontade, perseverar. E com a perseverança, a piedade, Elzebeia. Uma devoção, uma fidelidade aos nossos compromissos com Deus e que vamos manter fiéis. Agarramos a isto e vamos manter-nos fiéis. E vemos esta fidelidade, é uma ponte, porque começou na fé. E estes atos de virtude, conhecimento e de domínio próprio, perseverança, chega a esta ponte de ser fiel para dar resultado a boas obras, que é a fraternidade, isto é, amor para com os irmãos, boas obras de amar o próximo e... o próprio amor, agape, o amor como Deus tem. Versículo 8. Porque estas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, crescendo, fazem com que não sejam inativos, nem infrutuosos. Isto é, temos frutos. Em quê? No pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, ao fim desta carta, é que Pedro diz, cresçam na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. É o que ele está aqui a dizer, que temos que crescer na graça. Vejam no capítulo 1, versículo 2, graça e paz vos sejam multiplicados no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Está aqui a falar a mesma coisa, no versículo 8. Pondo esta prática, que esta graça, essa gentileza, amor, esta fé, esta fidelidade a fazer o que Deus quer que nós façamos com virtude e com domínio próprio, perseverança, porque Deus é fiel, nós vamos ser fiéis também, vamos ser piedosos, vamos ser semelhantes a Deus. E assim, o resultado vai ser frutos de amor, de fraternidade, de cuidado como falamos com as outras pessoas, de carinho. Versículo 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência, estejam dedicados com diligência, cada vez maior, confirmar a nossa vocação, isto é, a nossa profissão. Qual é a nossa profissão? De sermos verdadeiros cristãos. E eleição, a nossa chamada, que Deus nos chamou. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Não tropeçareis em tempo algum. Por isso, a piedade, esta fidelidade, esta lealdade e dedicação a sermos como Deus é, aos nossos compromissos para com Deus, é um passo crítico no crescimento cristão. Se praticarmos a verdadeira piedade, nunca tropeçaremos, como lemos aqui no versículo 10, ao fim do versículo 10. É a mesma coisa que dizer, se praticarmos a verdadeira piedade de sermos fiéis, leais, sermos fiéis como Deus é fiel, estarmos dedicados a Deus como Ele está dedicado, que fez um compromisso e mantém o compromisso. Se formos de facto assim, nunca deixaremos a Igreja de Deus. Está a dizer? Nunca cairemos. Nunca tropeçaremos. Por isso vemos, não é somente fé. Oh, só precisamos de acreditar no Senhor, só precisamos de ter fé. Não, não é somente fé. Temos que acrescentar à fé virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança. Pôr tudo isto em prática, sendo fiéis a fazer o que aprendemos acerca das virtudes de Deus, do conhecimento de Deus, tendo domínio próprio e perseverando, temos que fazer fielmente essas obrigações e responsabilidades que realmente são naturais e fundamentais para com Deus, porque são amor, porque Deus é fiel. Deus é fiel. Temos que desempenhar estas responsabilidades para com Deus, na direção do amor ao próximo e ao amor de Deus. Quando fazemos isto, então estamos a fazer o que é agradável a Deus. E nunca tropeçaremos. Por isso, a piedade é como se fosse uma ponte entre a fé e as boas obras. Por isso, as fé e as obras não estão em oposição. Não. Mas a piedade, a lealdade, a fidelidade aos nossos compromissos, a nossa dedicação é um passo vitalíssimo no crescimento cristão. Versículo 11. Pois desta maneira, segundo Pedro, capítulo 1, versículo 11. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É assim que entraremos no reino de Deus. E depois no versículo 12 a 16, está a dizer, lembrem-se. Por esta razão, versículo 12, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados. Queridos irmãos, eu tenho tentado seguir este exemplo de vos lembrar continuamente de serem fiéis a Deus, porem Jesus Cristo primeiro e demonstrar esta fidelidade, obedecer aos mandamentos de Deus E veja aqui no versículo 13 o que Pedro disse: também considero justo enquanto estou neste tabernáculo. Eu posso dizer a mesma coisa, irmãos. Também considero justo enquanto estou nesta vida, para vos ensinar isto, para despertar-vos com estas lembranças, para vos repetir, irmãos, têm que acordar. Têm que ser fiéis até ao fim. Versículo 14. Certo que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente o nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Foi o que Pedro disse. Ele sabia que ia morrer brevemente. Versículo 15. Mas da minha parte, disse Pedro, esforcei-me diligentemente por fazer que, a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Pedro se esforçou, e este facto, estamos aqui a ler isto hoje, que Pedro, isto é um cumprimento desta profecia, que ele se esforçou, e estamos aqui a lembrar-me-nos, porque Pedro nos deixou esta lembrança. Queridos irmãos, Deus não mente, Deus é fiel. Se o homem for infiel, isso é o homem. Romanos 3, versículo 3 e 4. Mas Deus não é infiel. Então o que é que Deus prometeu? Ele é fiel. Ele prometeu. O que é que ele prometeu? Vejam em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 4 a 5. Assim como nos escolheu, irmãos, é Deus que nos escolhe. É Deus que nos chama. Quantas vezes eu faço referência a João 6,44, que é Deus que nos chama. É Deus que nos chama. E sabem, irmãos, muitas pessoas ouvem isto e continuam a atuar como se nunca tivessem ouvido. Mas, tudo bem, assim como Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, Deus decidiu, antes da fundação do mundo, de escolher alguns primeiro. E nós somos partes desses alguns, graças a Deus, que você e eu estamos a ser chamados para sermos santos e irrepreensíveis, isto é, para ser separados, diferentes do mundão, irrepreensíveis, isto é, não ser pecadores, perante Ele. E em amor, Deus nos predestinou para Ele, isto é, para sermos, vir a sermos filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o bom prazer, o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça. Por isso precisamos de crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, que Ele nos concedeu gratuitamente. Ele nos fez agradáveis gratuitamente no amado, isto é, no Jesus Cristo, no qual, através de Jesus Cristo, temos a redenção. Fomos comprados de volta pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Queridos irmãos, qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que nós venhamos a ser filhos de Deus. É o que lemos no versículo 5. Virmos a ser filhos. Virmos a ser da família de Deus. Ele é o Pai e nós para sermos filhos. Esse é o grande mistério que o mundo não entende. Leia no versículo 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade. Qual é o mistério da sua vontade? É que nós venhamos a ser filhos de Deus. Segundo o beneplácio, isto é, segundo este bom prazer em Cristo, através de Cristo. Vejam também como Pedro descreve isto em 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1, onde estávamos, onde começámos ao início. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Graça e paz vos sejam multiplicados no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Temos que o conhecer para o podermos imitar, para podermos ser semelhantes a Ele, para sermos fiel como Ele é. Isto é um enorme conhecimento. É um grande mistério que as pessoas não entendem. Versículo 3. Visto como, pelo seu poder, divino poder, isto é o poder do Espírito Santo de Deus, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Deus, através do seu Espírito, nos dá todas as coisas para nos conduzir à vida eterna e à piedade. Isto é ser semelhantes a Deus. Isto é ser fiéis como Ele é fiel. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Deus nos chamou para a sua própria glória e virtude. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, pelas quais todas as coisas, através do Espírito Santo, todos os atributos do Espírito Santo, nos são dadas grandes promessas. Sim, porque a promessa, o ponto final, a meta, é sermos filhos de Deus e herdarmos tudo. Para que através disso, através destas ferramentas, destas coisas todas que nos são dadas, estas capacidades do poder do Espírito Santo que nos são dadas para nós sermos santos pela santificação do Espírito de Deus, para que nós nos tornemos coparticipantes da natureza divina. Para nós sermos coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo, vencendo fielmente até ao fim. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé e virtude, como eu expliquei a vocês. Por isso, esforçai-vos. Por causa da fidelidade de Deus, nós acreditamos nele, porque nós acreditamos nele, acreditamos nestas promessas, nós vamos ser moralmente corretos, vamos aprender mais, vamos ter o domínio próprio, vamos perseverar até ao fim, vamos ter a piedade, vamos ser fiéis até ao fim, ser semelhantes a Deus, vamos imitar a Deus no que fazemos, na maneira que atuamos, para termos amor de irmandade e o amor de Deus. Veja em Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3, vou começar a ler no versículo 1. Hebreus capítulo 3, versículo 1. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel. Deus é fiel. Jesus Cristo é fiel. Nós temos que ser fiéis, semelhantes a Ele. Ele é fiel àquele que o constituiu. Isto é, que o constituiu como sumo sacerdote que lhe deu esta responsabilidade. Como também o era Moisés. Moisés também era fiel em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto mais honra do que a casa que tem que a estabeleceu. Jesus Cristo é fiel. Vejam um bocadinho adiante, no versículo 12 e 13. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade. Isto é, de não acreditarem, não terem fé, não terem fé que Deus é fiel. E quando não temos fé que Deus é fiel, não vamos obedecer. Porque quando temos fé, quando cremos, obedecemos. Qualquer de vós tenha um perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente, encorajem-se mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje. E aqui está a falar no sábado, mas hoje em dia, mas está a falar aqui especificamente do sábado, também, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Isto é incredulidade. Quando não acreditamos, não fazemos o que Deus diz para fazer, isto é, pecamos. Veja, por exemplo, no versículo 18. Contra quem jurou que não entrariam no seu descanso? Isto é, os israelitas, por 40 anos, andaram no deserto e não entraram na terra prometida, no descanso. Para nós, a terra prometida é o reino de Deus. O nosso descanso simbólico do sábado, o descanso. Não entraram no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes. Isto é, os desobedientes não entraram. Aqueles israelitas, por 40 anos, foram desobedientes e não entraram. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Por isso, atrás de desobediência, são desobedientes porque não acreditam, têm incredulidade. Vejam também no capítulo 4, versículo 3. Nós, porém, que cremos, nós que acreditamos, que temos fé, porque Deus é fiel, acreditamos que Ele é fiel, entramos no descanso, entramos, vamos entrar na terra prometida para nós, que é o reino de Deus, mas que é simbolizado pelo sábado semanal, o descanso, conforme Deus tem dito. Veja no versículo 4, porque em certo lugar diz assim, no tocante ao sétimo dia, descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Por isso vê-se a analogia do sábado que aponta para este descanso, que para nós é o reino milenial. E por isso é que diz, no versículo 9, portanto resta um repouso sabático, ou um sabatismo, ou um descanso do sábado, para o povo de Deus. Por isso, o povo cristão ainda tem que guardar o sétimo dia, que é o dia do sábado, porque é simbólico, que aponta para o descanso eterno que era para os israelitas a terra prometida. Para nós, a terra prometida é o reino de Deus. É a vida eterna. Por isso, ainda resta para nós a guarda do sábado semanal. Aqui vê-se Hebreus, o escritor de Hebreus, que eu acredito que seja Paulo. Isso é outro assunto e posso provar. Mas, tudo bem. Continuando. Versículo 11. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso. Temos que nos esforçar para entrar naquele descanso. Isto é, no reino de Deus, que é simbolizado numa metáfora com o sábado semanal, que temos que orar a fim de que ninguém caia. Uma vez mais, está a dizer, para não venhamos a cair. Segundo o mesmo exemplo de desobediência. De desobediência. Estamos a obedecer ao sábado semanal ou não? Ou temos desculpa? Ah, não, agora não é preciso. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante qualquer espada de dois gumes e penetra até ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernimento, discernir os pensamentos e propósitos do coração. versículo 13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Temos que prestar contas. Versículo 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos como sacerdote, não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado, Jesus Cristo, em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Versículo 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna, quando precisamos. Queridos irmãos, isto é importante para nós. Temos que ter esta fidelidade. Vejam em Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6. Por isso diz no versículo 4. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo à ignomínia. Caíram. Precisamos ter cuidado. A mesma diligência. Precisamos ter cuidado. Por isso, irmãos, vejam, por exemplo, a partir do versículo 16. Pois os homens juram pelo que lhes é superior. Mas Deus, diz no versículo 17, quando quis mostrar firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que mediante duas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta, forte talento temos nós que já corremos para o refúgio a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme. Por isso vemos aqui que Deus nos dá uma promessa que é segura e firme. Deus é fiel à sua palavra. Ele cumpre os seus compromissos. Por isso temos que ser semelhante a Ele. Temos que imitar. Temos que ser piedosos e não andar para trás. Como disse, que é impossível uma vez renová-los ao arrependimento. Por isso temos que ser semelhantes a Ele. Temos que o imitar. Sim, temos que ser piedosos. Isto é, dedicados, fiéis aos nossos compromissos e fazer o que é agradável a Ele. Queridos irmãos, Satanás deseja que nós tenhamos um mau entendimento do que é ser piedoso. Sim, porque a piedade pode se tornar uma forma externa, uma demonstração santimoniosa, sem substância interna. A piedade pode ser uma aparência, uns ares religiosos, sem valor. Ora vejam em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Uma forma de piedade que é externa, que é uma aparência, mas não é a verdadeira piedade. É uma piedade falsa. E por isso diz, foge também destes. E por isso o aviso é para nós fugirmos desta maneira de sermos. É fácil de arrastarmos este entendimento incorreto das nossas religiões antigas. Precisamos de analisar, conforme estamos na igreja, Irmãos, o batismo é só o primeiro passo. Uma vez que estamos batizados, começamos a aprender mais e mais e mais e mais e a limpar e a aprender a ser mais como Deus é. Aprendemos mais acerca de como Deus é fiel, acerca da própria moralidade, da própria virtude, mais conhecimento, mais domínio próprio, mais perseverança, mais fidelidade, piedade. Ser igual a Deus para produzirmos frutos como uma ponte. Irmãos, vejam em 1 João, capítulo 3, versículo 22. Aquilo que lhe pedimos dele, recebemos. Porquê? Porque guardamos os seus mandamentos. E aí que acaba o versículo? Não. Porque é mais do que obedecer às leis de Deus. E não está simplesmente a dizer aos 10 mandamentos, está a dizer aos seus mandamentos. E fazemos diante dele o que lhe é agradável. O que é agradável a Deus. Vejam, por isso, este poder, esta piedade, é um grande poder. Porque Deus nos ouve quando estamos a fazer o que é agradável a Ele. Vejam 1 Timóteo capítulo 6. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, que eu ensino segundo a piedade. Não concordam com este ensino de Jesus Cristo, que é a Bíblia, e com o ensino segundo a piedade, de ser fiel como Ele é fiel, de ser leal, ser semelhante a Ele. Se não fazemos isto, uma pessoa é enfatuada, nada entende, tem mania de questões e contendas de palavras, são doutores de palavras, são muito inteligentes com as palavras, são grandes filósofos e teólogos. Versículo 5. Têm altercações sem fim, são homens cuja mente é pervertida e privados da verdade. Supondo que a piedade é fonte de lucro. Oh, eu quero ser um pastor. Eu quero ser um pastor. Eu quero a posição. Quero formar a minha igreja. Porque é uma fonte de lucro. Não, irmãos. Não, irmãos. Queridos irmãos, precisamos ter cuidado. Em 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois o que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Falta de piedade, falta de fidelidade e lealdade a Deus. Vejam também no versículo 17. Perdão. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Isto é que se espalha como câncer. É muito perigoso. Muito perigoso, irmãos. Estes dois que está aqui a falar, de Himeneu e Fileto, eles se desviaram da verdade, asseverando o problema que eles tinham, não é? E estão pervertendo a fé a alguns. Queridos irmãos, seja o que for, que as pessoas se desviam da verdade, precisamos ter cuidado, porque assim estão a perverter a fé. Queridos irmãos, isto é muito importante. Por isso lemos um bocadinho mais adiante esta aplicação da piedade, no versículo 23 de 2 Timóteo, capítulo 2. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Contendas de palavras. Contendas. Versículo 24. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão o que se opõe. Na expectativa que haja um arrependimento. Queridos irmãos, vejam que as pessoas não entendem este mistério da piedade, este mistério da fidelidade de Deus e de Jesus Cristo. Vejam em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Deus, aquele, grego, Theos, que foi manifestado na carne. Sim, Jesus Cristo. Foi justificado em espírito. Contemplado por anjos, pregado entre os gentios, criado no mundo, recebido, crido no mundo, recebido na glória. Queridos irmãos, isto é a piedade, o mistério da piedade é demonstrado pelo exemplo de Jesus Cristo, da sua fidelidade de fazer e de cumprir os seus compromissos, embora lhe tenha custado a vida. Porquê? Para que nós possamos ter a vida eterna e a natureza de Deus. Nós somos a obra de Deus. Então qual é o resultado final do mistério da fidelidade de Jesus Cristo? É que viremos a ser filhos e filhas de Deus na família de Deus. E por isso nós temos que demonstrar a mesma fidelidade, o mesmo compromisso, a nossa promessa que nós fizemos quando fomos batizados e fizemos esta promessa, esta nova aliança com Deus. Temos que demonstrar a nossa fidelidade. E por isso vemos que é importante entendermos o que é a piedade. Por isso é que diz em Apocalipse 17, 14, que aqueles que vão estar com Jesus Cristo são chamados, eleitos e fiéis. Foram leais, fiéis até ao fim. Por isso, irmãos, o que é a piedade? A piedade é uma dedicação, uma fidelidade constante e rigorosa às obrigações e responsabilidades consideradas naturais e fundamentais para com Deus. E a piedade é o desempenho fiel destas responsabilidades e ações que são necessárias por causa desta fidelidade, assim fazendo o que é agradável diante de Deus. E por isso é parte do nosso desenvolvimento do caráter de Deus. Esta dedicação fiel aos nossos compromissos para com Deus, esta piedade, é uma fidelidade semelhante à que Deus tem para conosco. E a piedade é na direção de amor fraternal e carinho e amor de Deus. Não é em contendas de palavras, é uma questão de sermos leais à nova aliança que fizemos ou que vamos fazer quando fomos ou seremos batizados. É crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Na verdade, é esforçarmos-nos fielmente para sermos como Deus é. É desenvolvermos o caráter santo e justo de Deus até ao fim. queridos irmãos, precisamos de praticar a piedade, a fidelidade, a verdadeira lealdade, para podermos ser parte do reino de Deus, da família de Deus.